Salve, salve, Brasa, como é que vocês estão? Eu sou Diogo Silva, arroba Diogo Silva TKB, campeão dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Brasil, atleta olímpico de taekwondo e ganhador de 4 World Games. Estamos iniciando a nossa Central das Lutas, novidades e curiosidades sobre o mundo das artes marciais. Sempre iremos trazer informações sobre o universo das lutas, eventos, entretenimento, desafios e bastidores. E comigo, sempre em minha companhia, o grande estudioso do mundo das lutas e praticante de arte marcial, Fernando Grasso. Fala, Fernando!
Salve, salve aos nossos ouvintes, eu sou Fernando Grasso, no Instagram, FernandoGrasso13, Grasso com dois S's, e é uma honra trazer a você informações, curiosidades e entretenimento sobre o mundo das artes marciais.
Central das Lutas é um podcast, queremos abordar sempre 3 temas. E nessa edição, nós vamos falar sobre a categoria do peso leve no UFC, a adaptação do jiu-jitsu para o MMA e a trajetória de um atleta até a disputa de um cinturão. E hoje, nosso convidado especial é o lutador de MMA, Charles do Bronx. Fala, Charles!
Olá, galera! Tranquilaço, tá falando Charles Oliveira, Charles do Bronx. Meu Instagram é arroba Charles do Bronx, maior finalizador da história do UFC e futuro campeão do Ultimate do Pesos Leves.
É essa porra mesmo! Round 1,
fight! O Charles já deu aí o briefing dele, mas a gente vai complementar para que vocês saibam ainda mais sobre esse grande lutador. Charles do Bronx, também conhecido como Charles Oliveira, é natural do Guarujá, litoral sul de São Paulo, e tem 31 anos. Faixa preta, terceiro grau de jiu-jitsu, luta no peso leve até 70 quilos. Oliveira começou no MMA em março de 2008, no GP da categoria dos meios médios, no Predator Fight Championship. Em 2010, fez sua estreia no UFC, com 8 vitórias consecutivas, sendo a última contra o americano Tony Ferguson. Do Bronx, conquistou o direito de lutar pelo cinturão, depois da desistência do russo Khabib Nurmagomedov, que abriu mão do cinturão dos pesos leves. Sua próxima luta está agendada para o dia 15 de maio em Houston, nos Estados Unidos, no UFC 256, contra o americano Michael Chandler. E com sua vitória, terá a honra de colocar o cinturão dos leves na cintura. Vamos iniciar o nosso podcast com um salve de palmas e um parabéns pela conquista da oportunidade de lutar pelo cinturão dos pesos leves para Charles.
Porra, obrigado, mano.
Outra.
Obrigadaça.
Charles, fala uma coisa pra gente. Todo mundo conhece você pelo MMA, mas eu vou até confidencializar algo que eu não comentei ainda com o Di. Eu treino jiu-jitsu, já treinei MMA, boxe, muay thai, judô, né? Só que você é campeão paulista de judô. E me lembro, uma vez eu tava num treino de jiu-jitsu com meu mestre Paulinho Faria. Paulo, que é faixa preta aí da linhagem dos pessoal da Bering Jiu-Jitsu, né? E ele falava assim pra gente, a gente tava discutindo na época, que foi na época da luta até do Belfort com o Anderson Silva, a gente já tava há muito tempo acompanhando o MMA, mas foi o boom que todo mundo deu, e a gente tava comentando muito sobre a ascensão dos brasileiros novamente dentro do UFC, né? E ele falava que o cara que ele tinha certeza que um dia ia ser campeão era Charles Oliveira, você, meu rei. Ele falava que você, pra ele, você era o cara que tinha mais potencial e que o seu jiu-jitsu era o jiu-jitsu mais completo dentro do MMA. E porra, aí eu falava assim, porra, o mestre tá vendo isso, você só tinha feito 2 lutas ou 3 lutas na época, eu não me lembro muito bem. Eu falava, porra, eu vou levar em consideração e fiquei acompanhando, né, cara? E ele tinha razão. E aí é uma satisfação, pô, cara, falar com você.
A gente fica muito grato, né? Quando a gente escuta umas coisas assim, porque isso motiva a gente, principalmente dos antigos, né? Dos caras que, porra, vêm lá de trás e sempre acreditou na gente, né? Sempre acreditou, né? Desde muito cedo, né? No nosso potencial. Então, porra, escutar isso me deixa muito grato. Só tenho uma gratidão, né?
Charles, diga pra nós como está o coração pra poder administrar a ansiedade agora que você conquistou a oportunidade de disputar o cinturão.
Irmão, eu vou ser bem sincero pra você, olha só. Eu fiquei muito feliz nos primeiros momentos, meus irmãos, família, todo mundo, pô, me abraçando, chorando, vibrando no primeiro momento. E agora o nosso foco é não deixar desvirtuar isso, né? Não focar em outras coisas, em deixar o nervosismo tomar conta, para que a gente não possa fazer nada de errado. Aliás, são 11 anos, né, que a gente vem nessa história, nessa guerra, né, esperando a oportunidade. Graças a Deus essa oportunidade chegou, então a gente não pode desperdiçar ela agora, né? Então eu tô muito feliz, muito focado, né, contente, não tô deixando, né, a ansiedade tomar conta agora nesse primeiro momento, para que, tipo, nada de errado, sabe, para mim tá 100% pronto. Então, assim, De verdade, eu tô muito feliz, muito contente. Não tô deixando nervosismo, nem ansiedade tomar conta de nada pra que, tipo, nada dê errado, entendeu?
Perfeito. Você já achava que quando eles... Tava pra anunciar quando o Khabib Nurmagomedov fez oficializou sua aposentadoria, né? De uma vez, depois da novela do UFC tentar conseguir convencer ele a voltar a lutar. Você achava que o seu primeiro adversário seria o Michael Chandler? Você já tava com outros nomes aí no radar, igual o Justin Gaethje? Ou até mesmo o Dustin Poirier, que já tá tudo acertado com o McGregor pra lutar?
Sendo bem sincero, eu achava que minha luta seria eu e o Dustin Poirier, pelo fato de na hora quando ele ganhou a primeira do Conor lá, ele ter falado no meu nome. Então, de verdade, eu pensava que a luta acontecer seria Charles Oliveira e Dustin Poirier, mas a gente sabia que o nome do Michael tava muito forte, né, muito forte nisso. Então eu só preocupei em treinar e deixar a minha equipe, né, trabalhar em cima disso, né? Trabalhar em cima do que era e o que não era.
Os seus empresários, Charles, o Diego Lima, me confirma se ele é um desses articuladores, é isso, né? Sim.
É, isso. É o seguinte, na realidade a gente tá com um time, né, formado, um time muito bem estruturado, né?
Da Shootbox.
Da Shootbox, né? Nutricionista, fisioterapeuta, massagista, né? Todo mundo, né? Um time gigantesco, né? Mas os caras principais é o Macaco e o Diego, né? Eu e o Wade, que é meu empresário lá. Então, graças a Deus, a gente tá muito bem, né, em tudo, né?
Então, eu queria que você pudesse me dizer, assim, a articulação de bastidores, de negociação que os seus empresários tiveram que fazer para que essa luta pudesse acontecer. Né? O que você pode passar de informações para nós de como funciona esses bastidores, assim, o que é levado em consideração, colocando você que é o terceiro do ranking e tinha ainda outros na sua frente. Então, o que fez a sua escolha? Foi os seus empresários bem articulados que conseguiram fechar? A sua sequência de 8 vitórias pesou muito? O que, que você acha?
Cara, na realidade, foi um contexto, né, de time, né, de pessoas, né, em cima, trabalhando, acreditando, né? Como eu falei desde o começo, o Lima, junto com o Wade, né, e o Macaco ali, trabalhando bastante, né, acreditando em mim, sabe? Que eu podia chegar, que podia dar certo, e graças a Deus deu, entendeu? Então, eles só falaram pra mim, se preocupa em treinar e deixa que o resto a gente faz. Então, eu só se preocupei em treinar, acreditei naquilo que eles tiveram falando pra mim, foquei e graças a Deus deu certo.
Ô Charles, o pessoal te conhece mais do MMA, mas eu queria que se você pudesse contar um pouco sua trajetória no jiu-jitsu. Você é um faixa preta de primeira qualidade. Como eu te falei, a gente já acompanha você desde a época que você participava das suas competições regionais aqui em São Paulo, Paulista, as seletivas. Como é que foi a sua transição do jiu-jitsu pro MMA? A sua adaptação da pegada, da proteção do rosto, porque quando você luta jiu não tem aqueles socos que são mais traumatizantes, né?
Uhum.
Como é que foi sua adaptação? Eu me lembro que quando eu treinava, meu mestre mandava treinar com luva de boxe, a parte de chão, justamente para poder tentar encaixar com o mínimo pegada possível para depois que quando fosse aliviando, você já ter um pouco mais de noção da pegada. Como é que foi sua transição?
Cara, na realidade, né, eu sempre fui muito bem instruído, né, primeiro pela paz da Macaco de Team, né, e graças a Deus foi tudo bem, para mim, bem tranquilo. Eu comecei a treinar bastante, né, o que eles cobravam muito de mim era para mim saber que, tipo, não era só jiu-jitsu, né, que eu teria que também trabalhar a parte de porrada, bater, sair, movimentar. Então eu batalhei bastante sobre isso, né, nisso, para aprender a bater, sair, movimentar, fazer acontecer dessas formas, sabe, desse jeito. E graças a Deus foi dando certo. Eu acho que o que foi bom para mim foi porque ser agressivo, né, sempre andar para frente, sabe? Então isso me deixou bem melhor, né? Isso me ajudou bastante para poder, tipo, pegar e sair de pô, bater, sair, entendeu? A pegar nesse nível, nesse naipe, tá ligado? Então, tipo, isso me ajudou muito isso.
E antes do UFC, você chegou a receber propostas para lutar em outras ligas pelo mundo, como na China, na Rússia, ou até mesmo outras ligas americanas?
Na realidade, eu lutei o Rings of Combat, né? Foi o primeiro evento que eu lutei, né? Esse foi o primeiro que eu lutei. E aí, depois que eu lutei o Rings of Combat, eu voltei pro Brasil, lutei outro GP e aí já assinei diretamente com o UFC, né? Então a gente não teve, não veio nada, pra você lutar na China, pra você lutar na Ásia, em qualquer outro tipo de lugar. Foi diretamente com o UFC a nossa negociação. Meu empresário
depois que você saiu do Warriors Challenge, você foi pro UFC, né?
direto pro UFC.
O Khabib Nurmagomedov teve uma reunião com o Dana White, onde ele perguntou quais seriam as lutas mais empolgantes pra ele. Eu acredito que o Khabib falou na primeira parte você, que eu acredito que ele falou que você era a luta mais empolgante por tudo que você conquistou dentro da categoria. Uma categoria onde ela é marcada lutadores que são muito marqueteiros, né? Utilizam o trash talking ou até mesmo o marketing pessoal para poder promover suas lutas. Hoje o UFC inteiro é assim, mas essa é a categoria que tem mais pessoas nesse naipe. E você segue uma linha diferente. Você segue aquela linha do cara que é centrado, tá pronto para a luta, lógico, sempre, com o peito aberto, com a mão afiada, o seu jiu-jitsu mais ainda. Só que você prefere não curtir essa ideia de ficar fazendo trash talk com ninguém. E você conseguiu conquistar respeito no meio da categoria, né? Quando fizeram oferta pra você, quando você acabou sua última luta contra o Tony Ferguson, eu me lembro que o Nate Diaz fez um desafio a você, que seria uma luta que te renderia um pouco mais de dinheiro, talvez. Fala pra mim mais ou menos o que, é que você pensa referente a essa parte de ganhar mais dinheiro, que foi talvez até uma escolha que o Dustin Poirier fez agora, né? De ganhar mais dinheiro lutando com o McGregor do que lutar pelo cinturão com você. Fala pra mim essa relação do UFC, o que, que você acha sobre isso?
Vou ser bem sincero pra você, pessoal. Quando você não é ninguém, ninguém fala no seu nome, né? Eu era o sétimo do ranking e eu chamei diversas vezes vários esses caras pra sair na porrada.
Eu lembro disso, hein?
E não tive oportunidade. Hoje, graças a Deus, o Charles é o terceiro do ranking, tá ali na cara pra disputa de título, então todo mundo quer cogitar o meu nome. Todo mundo quer falar algo, né? É, com certeza essa luta ia me render muito dinheiro, a luta, né? Se eu lutasse, né, com ele. Mas só que de verdade, eu acho que antes de qualquer coisa, tem primo, gente. Antes de qualquer coisa vem um sonho, né? Vem um sonho. Que é o sonho do cinturão, que é o sonho da oportunidade que eu tô tendo agora. Então, assim, de verdade, o que eu mais queria mesmo era a oportunidade pelo cinto. Lógico, a gente precisa de dinheiro, eu tenho uma filha e eu quero sempre, né, procurar saber, ver o melhor para ela. Só que a minha família inteira, né, voltou a focar nisso, né, no meu cinturão. A gente sabe que vencendo o cinturão, depois o dinheiro vai vir, né? Eu não sou rico, mas hoje, graças a Deus, a minha vida tá um pouco mais estruturada, mas bem melhor de tudo. Então, assim, eu acho que antes de qualquer coisa, vem um sonho. E agora é focar nesse sonho, tá muito perto. Já chegou na realidade, né? Então agora é focar, vencer e trazer o cinto pra casa, que é o mais importante. Né? Acho que isso é o mais importante de tudo.
Muito bem. E agora nós vamos pro nosso primeiras perguntas e respostas rápidas, chamado contra-golpe. Vamos, já é o primeiro treino aqui pro Charles, vamos ver como é que tá a sua linha de raciocínio para perguntas e respostas rápidas. Contra-golpe é como na luta. Vem e a gente tem que responder rapidamente. São Demorou. Perguntas com objetivos com respostas rápidas. Estão preparados?
Vambora, nasci para isso.
Vamos nessa. Vamos lá, Fernando.
Uma trilha sonora, Charles.
O hino.
Cinturão.
É 15 de maio.
Sua luta mais difícil.
Acho que a luta vai ser a luta pelo cinturão. Melhor, a luta da vida.
Família.
A coisa mais importante do mundo.
Um título mais marcante.
Acho que o nascimento da minha filha.
Futuro.
Futuro tá muito próximo.
Uma missão.
Ser campeão do UFC.
Um sonho.
Acho que o sonho, de verdade, o sonho é todos os dias. Ser uma pessoa melhor, né? Poder ajudar minha família, poder se tornar um homem, né, de bem. Poder mostrar para as pessoas que a gente não precisa roubar nem para ficar nem fazer nada de errado para ser alguém na vida.
E qual o legado que você quer deixar dentro do esporte?
Que uma pessoa que veio de baixo, ela pode chegar sem falar, sem querer pisar em ninguém, sem querer maltratar ninguém. Ela pode chegar devagarzinho, do mesmo jeito que eu venho trilhando.
Muito bem. Esse foi o nosso primeiro quadro contra golpe. Charles saiu muito bem, né? Esquivou,
muito.
Respondeu.
Já tá mostrando que a trocação tá em dia, Didi, pro dia 15, hein?
Tá ótimo, tá em dia, tá de pé. Agora eu vou fazer uma pergunta. Sabe aquelas perguntas que tem um trava-língua? Esse é um trava-mente. Vamos ver. Essa pergunta, eu vou fazer uma pergunta que tem três opções. Mas você só pode escolher uma. Se você tivesse que escolher uma luta para ser realizada, entendendo que as outras alternativas não poderão mais acontecer por causa da sua escolha, você lutaria pelo cinturão dos pesos leves? Você lutaria com Khabib Nurmagomedov para colocar no seu currículo sua única derrota? Ou você lutaria com McGregor por $1 milhão?
Lutaria pelo cinturão, irmão.
Focado, então, é isso aí.
A resposta já está dada. Dia 15 de maio, nós vamos ver essa grande fera buscando um cinturão pro Brasil.
Didi, ele tá com fome, Didi. Não tem outra, ele tá com fome. Ô, Charlie, fala um negócio. A gente acompanha você desde 2010, né? Eu acompanho você desde 2010. E você teve altos e baixos aí dentro do UFC. Creio eu que seja pelas adaptações dentro da luta, né? Você vindo da luta agarrada, pegando com pessoas, lutadoras um pouco mais bem treinados aí em cada uma das suas áreas. Me fala como é que foi essa sua trajetória, meu rei. Teve algum momento que você achou mais difícil, que você pensou em desistir ou que você voltou pra treinar mais? Como é que foi? Porque a gente sabe que a vida de atleta, além de ter a trajetória esportiva, você também é a vida pessoal que vai influenciando diretamente, né? O Dick tá aí com a gente, disputou várias competições aí internacionais pelo Taekwondo, quando ele foi a medalha olímpica, medalha pan-americana de ouro no Taekwondo. Ele sabe o que eu tô dizendo. Quer saber como é que é um pouco da sua história relacionada a essa trajetória aí, até chegar o dia 15 do seu cinturão.
Cara, na realidade, né? A gente tem altos e baixos, né? É uma das coisas que eu mais aprendi na minha vida, que nada é do jeito da forma que a gente quer, né? É no tempo de Deus. Errei em aceitar algumas lutas que não era pra ter aceitado, principalmente contundido. Só que, né, isso não adianta a gente ficar falando mais. Mas eu acho que o campeão de verdade, ele só aprende. Ele tem que aprender no dia a dia, né, focado, se dedicando, fazendo acontecer. E eu acho que eu consegui fazer isso. Eu acho que eu consegui aprender isso. Focar, se dedicar, sabe? Crescer todos os dias. Eu acho que eu vim conseguindo fazer isso, crescendo, evoluindo, fazendo, acontecendo, né? Então hoje, graças a Deus, eu me sinto um lutador. Eu falei, quando eu entrei no UFC, eu falei que eu era um menino no meio dos leões, né? Hoje eu me sinto um leão no meio dos leões também, entendeu? Então, eu acho que o mais importante é isso, é você crescer dia após dia, focar dia após dia, evoluir dia após dia.
Charles, você gosta de Jogos Olímpicos?
Assisto. Eu pensava que o jiu-jitsu ia chegar um dia a ser olímpico.
É, nós também pensamos que nos Jogos Olímpicos 2016 no Brasil, o Brasil escolheria o Gil como uma modalidade teste. Infelizmente não escolheu.
Mas o problema maior do Gil é que não tem uma uniformidade da parte da organização. Isso é o problema. Aí fica difícil você colocar uma modalidade que você tem vários caciques mandando, né? São várias organizações.
Mas se você fosse um atleta olímpico do universo das lutas, qual modalidade você escolheria? Se você pudesse. O Minotauro, já sendo um grande lutador de MMA, ele disputou os Jogos Pan-Americanos de 2007 no Brasil no boxe.
Minotauro.
Sim. Foi um dos poucos lutadores. Minotauro, desculpa. Foi um dos poucos lutadores que conseguiu migrar, né? Escolher uma arte pura, uma arte que não é mista, e conseguiu lutar bem, porque pegou os cubanos ali, que são a grande escola do boxe. Olímpico. Se você pudesse escolher uma modalidade, qual seria? Entre taekwondo, karatê, boxe, wrestling ou judô?
Eu acho que de verdade acho que eu iria no judô, né? Que eu acho que teria tudo a combinar comigo pelo fato de eu poder agarrar, né, também, né? Segurar em kimono, né? Eu que venho do jiu-jitsu, eu acho que escolheria o judô.
E você acompanha outros esportes sem ser luta, Charlie?
Ah, eu assisto futebol, né? Sou corintiano. Assisto futebol, mas nada daquilo de loucura, né? Gosto de ver, né? Às vezes eu assisto mais luta, né?
Você praticava outro esporte sem ser luta quando você era mais novo?
Quando eu comecei, eu já fiz karatê, eu já fiz judô, já fiz natação. Jogava bola na rua igual louco, né? Minha mãe atrás de mim perturbando, né? Gritando, mas sempre amei isso, né? Sempre amei estar no meio da dura do esporte.
Você fez alguma adaptação de algum outro esporte para poder ajudar na luta? Sei lá, um futebol ou... Por exemplo, eu quando praticava futebol, eu trouxe o judô pro basquete, pro futebol, para poder me ajudar no equilíbrio. Você já fez uma adaptação dessa também, além do jiu-jitsu pro MMA?
Não, nunca fiz nada diferente, né? Fiz o jiu-jitsu, fiz Muay Thai, boxe, wrestling, mas nunca fiz nada diferente, nunca tentei outra coisa do tipo, né?
A sua adaptação, então, das lutas é sempre as lutas pro MMA?
Sempre pro MMA, sempre focado nisso, na luta pro MMA.
E qual foi o maior aprendizado que você teve?
Cara, de verdade, a luta ela te ensina, né, mano? A luta ela te ensina todos os dias. Todos os dias ela te ensina, mano. A você crescer, a você evoluir, né? A você respeitar o próximo. Uma das coisas que eu mais aprendi foi isso. Foi aprender a respeitar o próximo, sabe? Aprender a respeitar o próximo, a crescer. Sabe, eu aprendi demais isso, a respeitar, o respeito pelo próximo, sabe? Isso foi uma das coisas que eu mais aprendi.
E Charles, nós acompanhamos os últimos brasileiros que disputaram cinturão, e a gente percebeu um nervosismo muito grande, né? Uma ansiedade muito grande e que esses lutadores acabavam cansando muito rápido e a gente via outras lutas deles e eles sempre foram lutadores muito resistentes. Lógico que muitos deles tinham, no caso do Borrachinha com a Adesanya, o número um a enfrentar. Você tem algum trabalho psicológico para poder suportar a adrenalina e a pressão do dia, da hora?
Cara, na realidade, eu vou te falar, foi como eu comecei falando ali, né? Vê só, eu tô 11 anos lá dentro, são 11 anos esperando essa oportunidade chegar, né? Eu sei que quando chegar lá na hora é uma coisa, tá falando hoje aqui é outra, só que de verdade, se eu deixar o nervosismo tomar conta, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir fazer nada lá, e esses 11 anos vão ser 11 anos que eu deixei passar, né, jogo que eu joguei fora. Então, eu tô de verdade tentando focar, manter a cabeça no lugar, para que tudo dê certo e eu não erre na hora da luta lá, que eu consiga fazer uma grande luta. Eu tenho uma grande luta lá em cima, que Deus me abençoe, como vem me abençoando até hoje, e eu consiga vencer essa luta.
Você entrou no grupo seleto dos pesos leves, né, que é aquele top 6, top 7 ali, que acaba um só podendo se enfrentar um com o outro para poder determinar quem é o próximo desafiante. Hoje você é o desafiante. Mas tá vindo o Islam Makhachev, né, que é o pupilo do Manu Magomedov, que tá causando algum certo impacto dentro da categoria. Você acredita que futuramente você vai encarar ele? E para esse tipo de jogo, que é um cara mais chato, que faz essa luta agarrada, assim, de sambo, a gente falou até com o Chuchu, irmão, né, Di?
Ó, vou te falar uma coisa pra você. Vou ser bem sincero. Olha só, eu era o sétimo do ranking, né? E eu batalhei, lutei, gritei demais pra me ter a oportunidade de lutar com um cara que estivesse no top 5. Você falou que você acompanhou isso, né? E todas as vezes que qualquer repórter perguntava no meu nome, o que que eles faziam? Eles nem cogitavam o meu nome, né? E aí o povo falava assim, ah, é medo. E eu falava, será? Eu tipo não falava, será que é medo? Não, na realidade eles são espertos, sabia? Sabe por quê? Quando você não fala das pessoas, quando você não fala da pessoa, tipo, pô, não causou nada. Olha só, o Islam é um cara duríssimo, né? Já foi cogitado pra mim lutar com ele duas ou foi três vezes, uma vez até 7-7, ele negou, né? Hoje, graças a Deus, a gente chegou no nível onde eu queria, que era lutar com um cara que estivesse na minha frente. A gente lutou hoje, o Charles é o número 3 do ranking, né? O que me importa é lutar com um cara que esteja na minha frente, um cara ranqueado, um cara de grande nome, né? Hoje a gente vai lutar pelo cinturão, a gente ganha o cinturão. E o Islam conseguindo fazer uma grande estratégia, uma grande história. Quem sabe lá na frente ele possa vir a lutar. Mas agora, no momento, a gente tem outras coisas para se preocupar.
Muito bem. E agora nós vamos para o nosso segundo quadro do dia, que é o Top 5.
Top 5!
O Top 5, a gente sempre traz os 5 melhores grandes lutadores ou as 5 melhores finalizações. Qual é o nosso Top 5 de hoje, Fernando?
No nosso Top 5 de hoje, nós iremos listar os 5 lutadores com o maior número de finalização da história do UFC.
Então vamos lá. E no nosso quinto lugar vai para...
No nosso quinto lugar fica com Francisco Santos Mir III, nosso Frank Mir. O americano, recém-demitido do Bellator, foi campeão interino da divisão dos pesos pesados depois que conquistar o cinturão contra o brasileiro Rodrigo Minotauro no UFC 92. E logo depois ele perdeu a luta da unificação do cinturão com Brock Lesnar. Ele tem 8 finalizações dentro da organização. Já finalizou nomes importantes como o nosso querido Rodrigo Minotauro, o Roberto Travem também, um grande mestre de jiu-jitsu de sexto grau de faixa preta. E por isso ele fica com o nosso quinto lugar.
E nosso quarto lugar vai para...
No nosso quarto lugar fica com o americano Nathan Donald Diaz, o Nate Diaz. Americano, vencedor da quinta temporada do TUF, faixa preta do César Gracie. Já finalizou grandes nomes como Conor McGregor, Jim Miller. E tem no seu arsenal um repertório de triângulo, mata-leão, guilhotina, armlock. Assim, com 9 finalizações, ele fica com o nosso quarto lugar.
E o nosso terceiro lugar vai para...
O nosso terceiro lugar vai para o americano James Andrew Miller, Jim Miller. O veterano de 37 anos de idade. Já tem 5 finalizações com o mata-leão, 3 chaves de braços, tem uma chave de joelho e uma guilhotina. Já finalizou o Melvin Gillard, Fabrício Camões e a chave de joelho foi no nosso querido Charles do Bronx. Ele fica com o nosso terceiro lugar com 10 finalizações da organização.
E o nosso segundo lugar vai para...
No nosso segundo lugar vai para o paulista Demian Augusto Maia. Demian Maia, o paulista faixa preta. Ele que tem com seu arsenal o golpe mais predileto, o mata-leão. São 8 finalizações com esse golpe. Ele também já finalizou o Ben Askren, Carlos Condit, Gunnar Nelson e também o falastrão Charles Sonnen. Já foi desafiante do cinturão dos meio-médios do UFC e dos médios também. E fica com o nosso segundo lugar com 11 finalizações dentro da nossa querida organização.
E o nosso número 1, nosso primeiro lugar, vai para...
O nosso primeiro lugar, estalo, solta o nosso querido Beatbox. No nosso primeiro lugar vai para o nosso querido convidado Charles Oliveira do Bronx, faixa preta, já tem ele com 14 finalizações dentro da organização, é o recordista desse quesito, ele aprova com essas finalizações que é a melhor adaptação do jiu-jitsu para o MMA, com grande repertório, com chave de braço, mata-leão, chave de panturrilha, anaconda joke, que é o estrangulamento anaconda, triângulo de mão, guilhotina em pé, e com isso ele fica com o nosso primeiro lugar, o nosso convidado, Charles Oliveira. Nossa menção honrosa para as meninas também, né, que tem algumas finalizações dentro da organização. A gente estava falando da última vez, né, a nossa querida Mackenzie Dern, que tem algumas finalizações também. A gente colocou os homens porque eles têm um pouco mais de luta e tem um pouco mais de finalização na frente.
Muito bem, Charles. Eu, na sua última luta contra o Ferguson, achei incrível assim, a quantidade de vezes que você conseguiu pegar ele, ele sair, pegar, virava do avesso. Chegava até a dar uma aflição, assim, como que esse cara é resistente. Você percebe, assim, e você insiste quando você percebe, eu peguei pela quarta, quinta, sexta, você vai continuando? Ou chega um momento que você desiste e fala, não, eu vou de pé porque tô cansando também?
Não, você bem sincero, na realidade, a gente não desiste. Na realidade, o que aconteceu foi o seguinte, eu falei pra vocês que a gente vem evoluindo e crescendo, né? Olha só, A minha luta contra o Kevin Lee foi uma luta que, na qual eu encaixei 500 posições e ele acabou saindo das 500 e eu acabei cansando um pouco. Lógico, eu sei que eu tava vindo de uma lesão na onde que, porra, na realidade não era nem pra ter lutado, mas Deus foi maravilhoso e eu lutei, né? Do jeito que deu pra lutar, né? Eu consegui fazer o trampo acontecer, né? Mas eu pude aprender. Então, para a luta contra o Tony, eu levei um Charles completamente diferente, um Charles melhor do que a luta contra o Kevin Lee, né? Na onde que a gente treinou muito. Se você encaixar e não pegar, continua por cima, continua amassando, continua fazendo o trampo acontecer, né? Tanto que vocês viram que eu acho que se não for segundo para o terceiro round, eu peguei ele no triângulo e ele acabou deitando, foi saindo da posição. E eu, o que eu fiz? Eu simplesmente larguei a posição, né? Simplesmente larguei a posição para poder continuar por cima, sem pressa de tipo, né?
Ele finalizou então, a luta rápido.
Você tá assistindo a luta, você tá vendo se você tá vencendo ou se você não está vencendo. Então assim, eu fiz uma estratégia completamente diferente de voltada, né? Eu fui mais malandro, eu lutei na estratégia, né? Eu não lutei para errar, eu lutei para vencer, né? Então assim, na realidade, não é desistir, é fazer o trampo acontecer.
Nessa luta contra o Tony Ferguson, foi uma luta que você demonstrou que você comprovou a todos que você era o próximo desafiante ao cinturão. Como é que foi a preparação dessa luta, já que você falou que levou um Charles diferente? E qual foi a preparação que você teve diferente dela para a penúltima contra o Kevin Lee?
Irmão, na realidade, eu não parei de treinar, né? Eu peguei a luta com 20 dias. A luta contra o Tony foi 20 dias, né? Me chamaram por 20 dias. Então, na realidade, eu não tive tempo para treinar. Na realidade, eu vim treinando, eu tava vindo treinando. Eu acho que o Tony pensou que ia pegar um Charles despreparado, um Charles que não tava treinando, e eu tava vindo treinando. Eu não tava brincando, eu tava vindo treinando, sabe? Eu já tava esperando a oportunidade, eu tava pedindo a oportunidade, então eu tava vindo treinando. Eu não tava brincando, então na realidade eu só tava treinando. E quando apareceu, em 20 dias a gente só acelerou a máquina e deixamos pronto pra luta.
E como que funciona o corte de peso nesse caso, assim, um período de 20 dias, um período bem curto, né? Apenas 3 semanas.
Irmão, quando o UFC ligou perguntando se eu aceitava a luta, e eu aceitei a luta, eu, na realidade, eu nem esperei. Eu liguei na hora pro nutricionista, eu tava com 83 quilos, e eu falei, eu tô com 83 quilos, e aí o que a gente faz? Ele falou, vamos trabalhar assim. Antes do Tony aceitar, eu acelerei a máquina, eu comecei a fazer por onde pra poder cortar peso, né? Então é muita dedicação, muito suor pra dar certo.
Essa é a diferença de hoje em dia, né, Charles? Porque teve um tempo que você teve algumas dificuldades pra bater o peso, hoje você já tem mais facilidade.
Não, eu não vou te falar mais facilidade. Hoje, graças a Deus, a Chutebol com o Diego Lima junto com a Macaca, ela tem uma estrutura completamente diferente, né? A gente tem uma estrutura completamente muito boa, né? Que graças a Deus me proporcionou a isso, né? A eu poder ter grandes forças, nutricionista, fisioterapeuta, massagista, né? Pessoas que conseguem me levar, né, a esse corte de peso, né? Que eu possa fazer esse corte de peso perfeito, né? Graças a Deus, eu tô trabalhando com o Victor já tem um bom tempo também, que é o meu nutricionista. Isso também, querendo ou não, ajuda demais. Você tem uma pessoa que te passa confiança, que se você seguir aquilo que ele fala, vai dar certo. E eu venho seguindo e vem dando certo, né?
E você tem uma recuperação rápida, assim, em 24 horas, você pesou até o dia, até o momento da luta. Você acredita que recuperou quanto desse peso que já foi
cortado? Vou te falar uma coisa, você vai falar que é mentira, olha só. Eu pesei, eu bati meu peso na quinta-feira à noite eu já tava no peso, eu fui dormir no peso, acordei tranquilo, em paz, pesei de manhã na sexta-feira à noite, era 8, 9 da noite, todo mundo curioso, vamos pesar, eu tava com 83 quilos.
Caramba!
Então isso é o quê? Isso na realidade é um trabalho certo, né? Um trabalho em equipe perfeito, 100%. Pra que tudo dê certo. Vamos, Tony?
O Charles, agora com esse próximo passo do cinturão aí à sua frente, eu quero desejar a você pra uma boa sorte, tá? Que dê tudo certo, que você consiga trazer esse cinturão. Eu espero que seu sonho seja realizado da melhor forma, como você sempre sonhou, meu. Sua história é encantadora pra todo mundo que acompanha, tô sendo bem sincero. E aí a gente já faz aqui o nosso convite, porque a gente vai começar a gravar nossos podcasts através de vídeo. Quando você estiver com o cinturão, como você está aqui em São Paulo, a gente está aqui perto de você, a gente marca um dia, a gente faz um podcast novo, como campeão da categoria do peso leve. Fechou?
Amém. Tá fechado. Vamos pra cima, irmão. Vai dar tudo certo.
Com certeza.
Dia 15 de maio, em nome de Jesus. Esse cinturão não é meu, ele é nosso. É o cinturão do Brasil, né? Eu tô muito feliz com essa oportunidade que o UFC tá me dando. Então agora é se dedicar e só treinar e esperar chegar dia 15 pra gente, que a gente possa fazer um grande show.
Muito bem. Esse foi o nosso podcast Central das Lutas. Conversamos com o Charles do Bronx, o cara que vai trazer o cinturão pro Brasil. E agora nós vamos para nossas considerações finais, para quem que a gente vai dar um salve, para quem que a gente vai mandar um abraço. Charles, quer mandar um abraço para quem?
Pô, quero agradecer minha família por todo o carinho que vem tendo comigo, a minha equipe, né, a todos os fãs, a todos os brasileiros que a todo momento, né, ficou cogitando meu nome lá pelo cinturão, batendo, brigando. Como o Donaite mesmo falou, que essa luta foi marcada por causa da nossa insistência, então tenho que ser grato a isso, agradecer a Deus por todo o carinho que ele tem comigo e vamos para cima, dia 15. Todo mundo joelho no chão, pé no chão, para que a gente possa fazer uma grande luta.
E você, Fernando, vai mandar um salve para quem?
Eu vou mandar um salve para nossa companheira amiga aqui, Aline Silva. Ela foi campeã recentemente brasileira de wrestling, então um salve para ela, parabéns, monstro do wrestling. E pro meu mestre de jiu-jitsu, Paulinho Faria.
E eu vou mandar aqui um salve pra grande lutadora Beatriz do boxe, que ganhou mais um título, classificada para os Jogos Olímpicos de Tóquio, com uma grande probabilidade de ser a primeira mulher campeã olímpica agora nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E a toda a Baixada Santista, todo mundo do Guarujá, de Santos, tem uma quantidade de lutadores de taekwondo muito grande em Santos. Santos é tradicionalmente uma grande escola do taekwondo, então aquele salve a todos vocês. Esse foi o nosso podcast, estamos chegando ao nosso fim. Eu sou o Diogo Silva, arroba Diogo Silva TKD.
Eu sou o Fernando Grasso, arroba Fernando Grasso 13, Grasso com dois S's. E foi um prazer estar com vocês e boa sorte, Bronx. Traz esse cinturão pra gente, meu rei.
Aqui quem tá falando é Charles Oliveira, Charles do Bronx. Meu Instagram é arroba Charles do Bronx. Segue nós lá, família. Vamos pra cima.
Valeu, esse é o nosso podcast. Aguardamos a próxima. Até mais.
Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts.